São 10 horas e 33 minutos, 10h33, um bom dia para você. Hoje é sexta-feira, 4 de outubro de 2024. Está no ar o nosso CBN Paraná, o giro de informações do Estado, que conecta CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Jovem de 22 anos é assassinado em bairro de Inácio Martins. O Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa, tem mais informações. Emanuel, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos os ouvintes do CBN Paraná. Sexta-feira, com informação sobre violência aqui na nossa rede, a Polícia Militar de Inácio Martins, dos Campos Gerais, foi acionada na noite de ontem para atendimento em um lugar onde foi constatada uma morte. Foi no bairro Cortume. A ocorrência foi por volta das 11h20 da noite. No local informado, a equipe policial encontrou um homem caído na rua com as roupas manchadas de sangue. A morte foi constatada pelo SAMU. A vítima de 22 anos estava com um ferimento no peito, possivelmente provocado por faca. Vai haver a perícia para a comprovação. Diante dos fatos, os policiais fizeram isolamento do local até a chegada dos demais órgãos competentes. Ainda não há informações sobre o que pode ter motivado o crime e nenhum suspeito foi localizado pela polícia. Vale lembrar que em casos como esse, de crimes violentos, de crimes contra a vida, em caso do suspeito ser encontrado e preso em flagrante, ele não tem aquele benefício que a gente está verificando agora nessa semana de não poder haver prisões por conta das eleições. Crimes contra a vida e crimes em flagrante, há a possibilidade de prisão e ficar na cadeia. No entanto, a polícia ainda não tem informações mais detalhadas, tudo vai ser repassado para a Polícia Civil, que vai iniciar as investigações. A identidade ainda, a identificação desse jovem de 22 anos, não foi confirmada até o momento, até porque aconteceu no finalzinho da noite de ontem, corpo ainda levado para o IML, para identificação, para perícia e também para outras informações, Luciano.
Muito obrigado, Emanuel, pelas suas informações. Criminosos instalam câmeras em poste para monitorar a polícia lá em Cascavel. É, segundo as forças de segurança, trata-se de um ponto de comercialização de drogas. E aí, claro, instalaram câmeras para monitorar a presença da polícia. Assim que verificada esta presença, eles já se desmobilizavam dali. A Jéssica Passos, da CBN Cascavel, tem mais detalhes sobre essa ação audaciosa aí dos criminosos monitorando a polícia. Agora, hein, Jéssica? Bom dia.
Bom dia, Lucia. Bom dia a todos. É uma situação bastante inusitada que aconteceu aqui em Cascavel. Essas câmeras de segurança estavam sendo utilizadas por criminosos para vigiar a polícia. Os dois equipamentos estavam em um poste na rua Visconde de Guarapuava, entre os bairros Cancele e Canadá, aqui no município. Equipes da Polícia Militar e da Copel, a Companhia de Energia Elétrica, que atua aqui no município, realizaram, então, a retirada dessas duas câmeras de monitoramento na tarde desta quinta-feira. O local, que fica próximo de uma ocupação, é conhecido pelas forças de segurança por ser um ponto de comercialização de drogas. A suspeita da Polícia Militar é de que os equipamentos estivessem sendo usados por criminosos para, então, vigiar, monitorar a presença das equipes de segurança na região. Durante a operação, bem próximo do local, a Polícia Militar localizou e prendeu um homem que estava escondido em área de mata. Com ele, então, a polícia localizou uma pistola e também drogas. A área, que já é monitorada pelas equipes, foi nessa área, então, a polícia apreendeu bicicletas sem procedência, sem nota fiscal, portas que supostamente são de uma unidade básica de saúde aqui de Cascavel, do bairro Cancele, caixas de ferramentas que teriam sido furtadas de uma mecânica. As câmeras, então, foram retiradas do poste e foram apreendidas pelos militares. A Polícia Militar, então, disse que vai investigar este caso. Até o momento, então, um homem foi preso. Volto com você, Luciano.
10h37, obrigado, viu, Jéssica, pelas suas informações, mas a polícia descobriu que estava sendo monitorada e aí agora, claro, vai repreender esse tipo de ação aí em Cascavel. O número de denúncias eleitorais neste ano já é superior ao registrado em todo o último pleito municipal aqui na capital paranaense. O Bruno de Oliveira, da CBN Curitiba, tem mais informações. Bruno, bom dia.
Bom dia, Luciano. Exatamente. Números divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral apontam que a quantidade de denúncias eleitorais em Curitiba aumentou quase 7% entre o pleito municipal de 2020 e o de 2024. Há quatro anos foram 839 registros. Neste ano, a quantidade subiu para 895, antes do término do processo de votação. A capital paranaense lidera a quantidade de denúncias. Em segundo lugar, aparece a cidade de Foz do Iguaçu, com 608. Em terceiro, Maringá, com 418. Em quarto, Guarapuava, com 366. E em quinto, Londrina, com 167. O Tribunal Regional do Trabalho do Paraná é o segundo do país com a maior quantidade de processos de assédio eleitoral. Ao todo, são 30 ocorrências registradas até esta quinta-feira, ontem. Em primeiro lugar está São Paulo, com 31 casos, segundo os índices da Justiça Trabalhista. O Paraná teve, neste ano, 6.298 denúncias eleitorais. O número é 5,8% maior que o contabilizado em 2020, quando foram registradas 5.951 ocorrências de diversas naturezas de crimes eleitorais. No estado, neste ano, foram 1.593 denúncias contra candidatos a prefeito, 3.548 contra candidatos a vereador, 49 contra candidatos a vice-prefeito e 761 contra partidos, coligações e federações. Porém, a gente sabe que a denúncia é o essencial para reverter este cenário. Com isso, o aplicativo Pardal, disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral, é a grande ferramenta que possibilita que qualquer cidadão possa agir contra esse tipo de delito. O Paraná é o segundo estado do sul do país com a maior quantidade de denúncias eleitorais. Em primeiro lugar está o Rio Grande do Sul, com 8.930 registros, e em terceiro, Santa Catarina, que contabilizou 3.846 casos de denúncias eleitorais de qualquer gênero neste ano. Volto com você, Luciano.
Obrigado, Bruno, pelas suas informações. O aplicativo Pardal vale aí para todo mundo, né? Você aí do estado do Paraná que verificar algum crime eleitoral pode utilizá-lo para fazer a denúncia. 10h40, médicos reimplantam mão de trabalhador que sofreu acidente de trabalho em uma cirurgia inédita lá em Maringá. A Brenda Caramaschi, da CBN Maringá, conta mais. Bom dia, Brenda.
Luciano, bom dia para quem nos acompanha também. Esse acidente aconteceu lá em Campo Mourão, mas essa microcirurgia foi realizada em um hospital aqui de Maringá. O paciente está bem, já começou a recuperar os movimentos da mão e essa cirurgia foi inédita aqui na cidade porque é muito raro um acidente em que há condições de reimplante. Uma série de fatores contribuiu para o sucesso dessa cirurgia de reimplante de mão dessa vítima de acidente de trabalho. Cerca de uma hora depois do acidente, em que a mão dele foi decepada, o ortopedista que prestou o primeiro atendimento lá em Campo Mourão ainda, entrou em contato com uma equipe de médicos microcirurgiões aqui de Maringá, porque ele acreditava que seria possível fazer o reimplante. E aí ele passou todos os detalhes do caso para os ortopedistas especializados em microcirurgia da mão. Esses especialistas concluíram que sim, era possível mesmo, orientaram sobre a forma correta de preservação desse membro amputado. O paciente veio de ambulância de Campo Mourão aqui para Maringá. E aí, enquanto um hospital da cidade estava se preparando, a equipe também estava já tomando os primeiros cuidados, porque era preciso já deixar a recepção avisada para o procedimento ser rápido na entrada desse paciente, deixar uma sala cirúrgica pronta também, o anestesista a postos, tudo tinha que ser feito muito rápido, né? O ideal é que uma cirurgia como essa seja realizada em, no máximo, 6 horas. É o que explicaram os especialistas. Esse paciente, então, ele já começou a recuperar os movimentos, tem chance de recuperação quase total, inclusive do movimento de pinça, né? Aquela habilidade de pegar pequenos objetos com os dedos, com o indicador e com o polegar. E essa cirurgia, então, foi inédita, como eu disse, porque muita gente não sabe que existe essa equipe especializada. Um outro detalhe é que é muito importante a maneira como se conserva o membro quando há amputação de um dedo, uma mão, um pé, enfim, algum membro que possa ser reimplantado. Muita gente tem o ímpeto de colocar no gelo direto, né? Não, isso não pode ser feito. Então, segundo os médicos especialistas, o que deve ser feito? Foi amputado ali a mão, o dedo, enfim, o que você vai fazer? Pega uma gaze ou um pano limpo, envolve esse membro e aí coloca em um saco totalmente vedado. Esse saco, já com o membro colocado ali dentro da gaze, né, e totalmente com vedação, aí sim deve ser colocado ou no gelo ou na água gelada para que se conserve a temperatura. Mas o membro não pode ter contato nem com o gelo e nem com a água, porque isso pode comprometer o reimplante. Então, essa orientação fica válida aí, claro que ninguém quer, né, pensa em passar por um acidente como esse, mas em caso de acidente de trabalho, principalmente, ou outro acidente que possa acontecer, essa é a orientação, e entrar em contato com o hospital o mais rápido possível para que as equipes especializadas possam ter tempo hábil para fazer esse reimplante. Luciano.
Muito obrigado, Brenda, pelas informações. Então, tá aí a dica. Perdeu um dedo ou a mão, não põe no gelo. Né? Enrola aí num pano, numa gaze, leva até o hospital e, quem sabe, você consiga ter este membro reimplantado, como aconteceu aí no município de Maringá, essa cirurgia inédita por lá. O trabalhador perdeu a mão e a mão foi reimplantada. É a ciência, né? 10 horas e 44 minutos. A PR-445 terá tráfego de modo pare e siga durante uma semana por obras de duplicação. A operação segue até o dia 10 de outubro. O Rafael Sanches, da CBN Londrina, tem mais informações. Bom dia, Rafael.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Por conta da obra de duplicação aqui na região de Londrina, entre Mauá da Serra e o distrito de Lerroville. Essa operação pare e siga vai ficar, portanto, até a próxima quinta-feira, dia 10, por conta dessas obras, já que vão ser içadas vigas nas pontes e em viadutos que estão sendo construídos. Essa operação, atenção para quem vai passar pelo trecho, vai ser realizada nos quilômetros 15, 18 e 25. Essa movimentação vai ser acompanhada por equipe do DR e da Polícia Rodoviária Estadual, e essas vigas de concreto pré-moldado vão ser içadas e lançadas sobre três estruturas: a nova ponte do Rio Apucaraninha, a nova ponte do Rio Santa Cruz e o novo viaduto de acesso à Tamarana. Lembrando que essa obra de duplicação da PR-445, nesse trecho entre Mauá da Serra e o distrito de Lerroville, um distrito aqui de Londrina, vai ter uma nova pista com 27 quilômetros de extensão, paralela à pista que já existe, que também tem previsão de ser restaurada, além de outros serviços realizados. Investimento de R$ 148.032.000, e até agora, de acordo com a medição mais recente realizada, que foi em agosto, está com 81% de conclusão. Então, reforçando para quem vai passar por esse trecho aí, PR-445 entre Lerroville e Mauá da Serra, no trecho que está em duplicação, vai ter tráfego no modo pare e siga até a próxima quinta-feira, dia 10. Luciano?
Muito obrigado pelas suas informações. Então, atenção, você que passa pela PR-445. Os encontros do G20 em Foz do Iguaçu terminam hoje, com a expectativa de que novos acordos e soluções sejam firmados entre as principais economias do mundo para investimento em energia limpa. O Vinícius Bonato, da CBN Curitiba, está por lá, acompanha esse último dia, ele que está lá desde o início da semana, desde o início dessas reuniões. Vinícius, muito bom dia.
Muito bom dia, Lucian, para quem acompanha o CBN Paraná. As reuniões com os países que integram o G20 em Foz do Iguaçu, então, chegam ao final nesta sexta-feira de tarde, com a realização de uma sessão plenária que reúne os principais pontos discutidos ao longo da semana na busca de consensos entre as nações participantes. Essa reunião, que já começou por volta das 9 horas da manhã, aqui em Foz do Iguaçu, segue até por volta do meio-dia. A cidade sediou encontros do grupo desde terça-feira, com diversas reuniões também bilaterais, com foco em investimentos para energia limpa. Após o fim dos encontros, o Ministério de Minas e Energia, que representa o Brasil nesta reunião em Foz, deve divulgar os principais acordos e soluções firmadas para investimento em energia limpa. Na quinta-feira, o Brasil já promoveu uma assinatura conjunta entre dois secretariados internacionais visando uma transição energética acessível. Também foi lançado um plano de ação para combustíveis do futuro para desenvolvimento de combustíveis sustentáveis. Além disso, também a quinta-feira foi marcada por uma visita técnica de empresários, de empresas internacionais, na usina hidrelétrica de Itaipu, onde também equipes representantes internacionais da aviação civil conseguiram conhecer um pouco da
planta que atualmente fabrica um biocombustível que ainda é um projeto piloto, que resulta aí, resultado, né, de um petróleo sintético, que no futuro, na intenção do G20, é algo que possa ser utilizado na aviação civil como um combustível mais amigo do meio ambiente do que a solução atual, mas tudo isso deve fazer parte para ser confirmado, né? Ainda deve passar então por uma declaração final nesta sexta-feira e ainda por uma reunião final, que é a cúpula do G20, que daí acontece no Rio de Janeiro, né? No mês de novembro. Aí sim a gente deve ter algum resultado que possa ser levado na prática, mas no geral a mensagem aqui destas reuniões em Foz do Iguaçu foram marcadas também pela cobrança do Brasil por ações que possam ser levadas na prática e de forma mais rápida, Luciano.
Muito obrigado, Vinícius, pelas suas informações. São 10 horas e 49 minutos e assim nós encerramos o CBN Paraná desta sexta-feira, que reúne as principais informações do Estado ao conectar a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa e CBN Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia. Tenham todos um ótimo fim de semana.